Esse ano eu vim falar para vocês sobre algo que eu considero bastante especial, que é um método da gente adquirir novos hábitos. Todos nós sabemos que hábito é uma coisa que a gente adquire e que perde, se quiser, dá trabalho, né? Mas a gente pode abolir um mau hábito, uma mania de fazer alguma coisa, um hábito que a gente adquiriu por distração. Com disciplina, com vontade, você consegue bani-lo. Mas você consegue também inseri-lo. E isso é uma coisa muito interessante, que nós não usamos muito bem esse recurso. Bom, a gente está aí praticamente final do ano. Ano que vem, a gente tem toda uma programação para fazer. Aí o que, que a gente faz? A gente imagina onde a gente vai visitar, para onde a gente vai viajar, o que, que a gente vai comprar. Mas a gente não imagina o que, que a gente vai fazer para transformarmos a nós mesmos em seres humanos melhores. Última vez que eu estive aqui, eu falava uma coisa para vocês, que se vocês tivessem lembrado, ganhavam um mega desconto, que era o seguinte: tirem fotografia no ano novo. Lembram para quê? Tire fotografia no ano novo, para daqui a um ano você olhar e dizer: eu não sou mais essa pessoa. Eu já não sou mais essa pessoa. Alguma coisa mudou. Sabe, uma coisinha assim já vale o ano. Eu poli uma aresta. Eu lido melhor com tal situação, eu superei tal dificuldade, eu ampliei tal limite, já vale um ano. Gente, é importante que a gente tenha em mente. Um ano não é pouca coisa. Numa vida que a gente vive o quê? 90 anos, 80, quando muito, um ano é bastante significativo, cá entre nós. Não dá para a gente jogar fora. Então, se a gente levar em consideração algumas coisas básicas, como, por exemplo, a gente veio aqui para crescer, porque é uma das bases da filosofia. O que viemos fazer no mundo? Viemos crescer. Viemos aqui para sair daqui maiores do que éramos quando chegamos, para sairmos melhores seres humanos, para fazermos alguma coisa pelo mundo, pelo outro, por nós mesmos, para olhar atrás de nós e ver um rastro do qual a gente se orgulhe. Bom, alguma diferença eu fiz. Eu não vivi em vão. Foi para isso que nós viemos aqui. Então, se você considerar um ano, era para ter acontecido alguma coisa, algum deslocamento de consciência. Alguma coisa tinha que ter ficado para trás, porque senão você está desatento ao objetivo fundamental da sua vida. E isso acontece muitas vezes, porque dispersamos para um monte de banalidades, para um monte de futilidades, e achamos que viemos aqui fazer coisas, que viemos aqui construir coisas, como falei para vocês já inúmeras vezes, a natureza não está precisando da gente para fazer coisíssima nenhuma. Só está precisando da gente para construir a nós mesmos. Tá? Porque o resto ela faz sozinha e faz bem feito. Tá? Então ela só precisa da gente para construir a nós mesmos. E se nós não fazemos isso, ficamos pelo mundo sem cumprir o nosso papel de seres humanos, causando um monte de problemas. O problema é reformar o ser humano. Porque não adianta corrigir floresta, não adianta corrigir oceano, não adianta salvar baleia, não adianta salvar mico-leão-dourado. Se o ser humano continua sendo um ser em extinção, não vai dar certo. Né? Porque daqui a pouco ele volta e estraga tudo de novo. Então é um elemento fundamental. A natureza não nos suporta mais do tamanho que estamos. Não digo do tamanho de termos 8 bilhões, isso até que ela suporta. Ela não suporta o tamanho psicológico, moral e espiritual que a gente tem. Porque aí, ainda que fôssemos 1.000, já daríamos um prejuízo grande. Do jeito que nós somos bons para fazer qualquer coisa que a gente queira. Quando é aquilo que é positivo, somos maravilhosos. Quando é aquilo que é negativo, fazemos um estrago caprichado, né? Somos bons nisso. Ainda há pouco a gente viu aqui, bom, é uma coisa fora do comum, um cidadão como Antônio Vivaldi pegou e transformou as 4 estações em música. É uma maravilha, de tal maneira que você ouve e você se sente como se você estivesse imerso na natureza, vivendo aquele fenômeno da natureza. Ou seja, ser humano, quando dá para fazer coisa boa, dá gosto de ver. Dá gosto de ver, né? Faz coisas grandiosas. Mas quando dá para fazer estrago, também dá desgosto de ver. Não é fácil como somos bons nisso. Então, a natureza está precisando que a gente cresça, está precisando que a gente ocupe o nosso lugar como seres humanos. Então, não podemos deixar isso aí sem ser prioridade. Não podemos encher a nossa agenda 2026 de banalidades quando as agendas das conferências do mundo estão todas contando que os seres humanos melhorem, porque senão não vai dar. O mundo, tanto a natureza como um todo, quanto a própria natureza humana, não está suportando os seres humanos do tamanho que eles estão. Porque a natureza humana também é uma das que mais sofrem. O que tem de gente sofrendo pelo mundo afora não é brincadeira. Não podemos ficar indiferentes a isso. Não achem vocês que se a gente cresce, a gente faz pouca coisa. A gente faz o fundamental para que o mundo cresça. Porque você dá uma referência do que é que a gente veio fazer aqui. Se eu estou crescendo como ser humano, eu sou um referencial de uma forma diferente de viver. E num mundo de tanta carência, isso ecoa mais longe do que vocês podem imaginar. É o que eu dizia lá na COP. Quando se faz muita escuridão moral, quem tem uma luzinha desse tamanhinho pode ser visto a uma distância muito grande. Ou seja, quando você se transforma, você faz o melhor que se pode fazer pelo mundo. É mais uma coisa que eu dizia para vocês no ano passado. A melhor coisa que nós podemos fazer para aqueles que amamos é o quê? Crescer como seres humanos, viu? Tem gente aí que lembra. Crescer como seres humanos. Melhor coisa que a gente pode fazer pelo ser humano. Para aqueles que ama e para aqueles que deveria amar. Então, meus caros, não vão fazer a programação de vocês de 2026 sem colocar uma programação de crescimento como ser humano. Tem que ter, tem que ter. Então, eu estava pensando em todas essas coisas e um belo dia eu li, eu dou aula de técnica de estudo há muito tempo, e tem alguns especialistas bons nisso pelo mundo afora, com boas técnicas. E um cidadão falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma observação que tinha sido feita, experimental, e depois, inclusive, eu vi outras pessoas falando mais ou menos no mesmo sentido. Que se você propositalmente resolve, eu vou adquirir tal hábito, e você todos os dias faz aquilo por 3 meses, todos os dias por 3 meses, é provável que você incorpore como hábito e depois, sem precisar prestar muita atenção, fique continuando aquilo pelo resto da vida. Ou seja, é uma fórmula, se vocês entrarem na internet vão ver isso, uma coisa muito simples, né? Uma fórmula de um tempo suficiente para que você incorpore um hábito novo. 3 meses fazendo aquilo todo dia. Pode soltar que depois automaticamente você continua fazendo pela vida fora. Falei, bom, esse negócio é muito bem bolado. É uma ideia muito boa. Como é que eu só soube disso agora? Se 3 meses é o tempo para a gente adquirir novos hábitos, e se a gente pegasse as melhores frases filosóficas do mundo e ficasse 3 meses lendo e refletindo sobre elas? Não é provável que depois alguma coisinha delas ficasse na nossa vida? Eu acho provável. Não só lendo mecanicamente, mas refletindo sobre elas, para ver o quanto elas seriam importantes na nossa vida. É provável que depois disso, quando a vida te colocar contra a parede, você responda levando esse conhecimento em consideração. Bom, se isso funcionar, vai ser a maravilha das maravilhas. Aí eu escrevi esse livro, que é a Agenda Estoica. O que é que vem a ser a Agenda Estoica? Eu peguei como garantia, 4 meses, coloquei um mês a mais para garantir o processo. Sabe-se lá, né? Nunca se sabe. Coloquei um mês a mais. Simplesmente o seguinte, dividi em setores. Aí tem convivência, aí tem trabalho, aí tem um monte de coisa. Todos os dias, uma frase dos 3 grandes filósofos do estoicismo. Todo mundo hoje está apaixonado pelo estoicismo e sabe o valor que tem. Uma filosofia muito prática, muito direta, muito vivencial. Então, peguei frases de quem? De Sêneca, de Epiteto e de Marco Aurélio. E aí, não é simplesmente a frase. Você pega, são 10 minutos por dia. Se for possível, faça isso pela manhã, quando acordar. Se não der, faça em outro horário qualquer. Mas faça. Aí você vai me dizer, não tenho 10 minutos por dia. Não tenho, a minha vida está muito corrida. Tá bom, eu faço com você o teste do quê? Do pudim de chocolate. Tem pudim de chocolate na geladeira. Ah, não, eu tenho mais 10 minutinhos. Que isso? Não estou com tanta pressa assim. Não é isso? Ou seja, o que a gente tem é uma questão de prioridade. De prioridade. Se nós queremos, vamos achar esses 10 minutos. Mas tem que ser uma coisa séria. Compromisso. Tá? Que nem um remédio que você vai tomar todo dia. Se não tomar, algum efeito colateral vai gerar. Então você tem que levar isso com seriedade, porque isso é um tratamento de saúde psicológica, moral e espiritual, que nem você faz tratamento de saúde física. Tá? Para funcionar, tem que ser disciplinado. É em que consiste? Você hoje vai ler uma frase, por exemplo, de Sêneca. Além disso, tem algumas recomendações de reflexão. Você vai refletir do jeito que está sendo proposto e vai fazer também o exercício recomendado. Tá? Então, você tem uma semana para trabalhar com isso. A frase do Epiteto, a frase do Sêneca, a frase do Marco Aurélio. Você vai refletir sobre ela e você vai fazer o exercício recomendado. Semana que vem você passa para outra frase. O que você faz? Reflexão, reflete do jeito que o livro está recomendando, porque tem lá as reflexões todas escritas, e faz o exercício que o livro está recomendando. E assim vai passando. Eu passei pela primeira ronda, passo pela segunda, passo pela terceira. Você vai completar todas as rondas em 4 meses. Qual seria, assim, o meu sonho de consumo? Que você repetisse isso mais 2 vezes quando terminasse. Que passasse o ano inteiro fazendo isso. Aí, realmente, como dizia minha santa vozinha, não tem santo que dê jeito, você vai adquirir isso como hábito. Tá? Imagina fazer uma coisa dessas um ano. Agora, do ponto de vista de tempo, é quase nada. É 10 minutos por dia. Você joga muito mais do que isso no lixo. Cá entre nós, muito mais, é incalculavelmente mais do que isso a gente joga no lixo. Com dispersão, olhando besteira na internet. Quem não olha besteira na internet, que atire a primeira pedra. Com conversa fiada, assistindo bobagem na televisão, ou no computador, ou na Netflix, seja lá o que for. Muito mais do que isso a gente joga fora. Muito mais. Eu me recordo que uma vez eu me mudei para uma cidade e eu morava num andar bastante alto. E, curiosamente, nesse local, faltava luz de vez em quando. E também era difícil, porque eram poucos elevadores, às vezes um estava quebrado, o elevador demorava para chegar. Eu chegava 10, 15 minutos esperando, às vezes, lá embaixo. E sempre me irritava. Aí, um belo dia, eu parei para pensar. Esses 10, 15 minutos meus são tão importantes assim? Eu uso tão bem o meu tempo assim para me irritar por causa de 10, 15 minutos? Aí eu fui examinar e vi que eu jogava 10 minutos fora, à torta e direito. Falei, pronto, agora vou acaparar de me aborrecer. Aperto o botão do elevador, vou começar a refletir filosoficamente sobre alguma máxima. Quando eu chegar lá embaixo, vou chegar super inspirada. Então, vou agradecer esse bendito elevador. Vão ser 10 minutos de uma boa reflexão sobre uma frase qualquer. Comecei. Toda vez que eu ia para o elevador, eu ia com uma frase filosófica. Apertava o botão e começava. Mas isso que Platão dizia, beleza, santo elevador. Foram 10 minutos muito bem aproveitados. Às vezes a gente se aborrece por coisas desse tipo. O elevador demora, a fila do supermercado, blá, blá. Quando você joga tempo fora à torta direito. Ah, então, nós temos que ter clareza sobre a maneira como a gente administra o nosso tempo, que isso seria outra palestra. E saber que 10 minutos não vai te fazer falta nenhuma. Mas vamos fazer uma diferença na sua vida, que não é brincadeira. Tá? Então, está todo mundo disposto a essa terapêutica da agenda estoica? Espero que estejam. Tá? Porque eu acredito que isso dá certo. Tem tudo para dar, por que não daria? Você passa 3 meses tomando Coca-Cola, vicia na Coca-Cola. Passa 3 meses comendo chocolate, vicia no chocolate. Por que não vai aprender as máximas estoicas? Por quê? Vai também. Então, a gente pode aproveitar essa tendência, essa inclinação humana a adquirir hábitos para adquirir hábito bom. E vamos fazer isso. 2026 está aí esperando. Né? Então, vamos lá. Agenda estoica, um guia para a adversidade. Então, vai nos ajudar muito a incorporar essas frases, que são frases altamente inspiradoras, que nos dão ferramentas práticas para a gente superar as dificuldades. Tornar as ferramentas de Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca nossas, isso aí vai ser uma artilharia pesada no final de 2026. Porque esse pessoal era bom de briga. Eram bons de briga demais. Sabiam encarar as coisas da vida com um sucesso que vocês não fazem ideia. Por isso que fizeram história. Por isso que passou 2000 anos, eles estão aí. Eles eram bons de briga, eram bons de superar a adversidade. Se a gente acumular esse arsenal para nós, vamos estar muito bem. Né? Então, vamos lá ver do que se trata. Já falei para vocês a questão dos 3 meses, né? Trocar nossos hábitos, tornar nosso o pensamento dos grandes homens da história. Nenhum deles cobra royalties. Muito pelo contrário, eles vão adorar que você dê um sopro de vida ao conhecimento deles, porque é como se eles estivessem vivos novamente entre nós. Tá? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelos nossos antepassados é dar um sopro de vida às coisas boas que eles ensinaram, porque aí é como se eles estivessem vivos novamente entre nós. Você nunca pensou isso sobre aquele seu avô que ensinou uma coisa bonita? Bom, se eu vivo aquilo que ele ensinou, ele está vivo entre nós. Assim é também com esses homens. Nós temos uma herança, vamos assumir essa herança. Tá? Contando muito rapidamente para vocês, essa é uma história clássica indiana que diz que havia um filósofo que tinha 2 discípulos. E aí ensinava para eles, e os rapazes eram bons, eram dedicados, estavam aprendendo tudo, estavam se destacando, estavam crescendo, uma beleza. E aí, perto dali, no alto de uma montanha, vivia um sábio, não era um filósofo. Filósofo é um cidadão que só ama a sabedoria e está dando o seu melhor, está em aperfeiçoamento. Mas um sábio é aquele que já incorporou muita sabedoria na sua vida. É outro nível. E todo mundo sabia que tinha aquele sábio lá em cima daquela montanha. Aí um dia, o filósofo chegou para os discípulos dele e disse, olha, daqui até o final do ano, se vocês continuarem dedicados como estão agora, estudando, praticando, se preparando, eu vou subir a montanha com vocês e a gente vai lá conhecer aquele sábio. Imagine vocês. Claro que os meninos deram tudo, se empenharam de todo jeito. Chegou o final do ano, pronto, vamos lá, vocês mereceram. Saíram eles caminhando em direção à montanha, bem cedinho, para dar tempo de subir e descer no mesmo dia, né? E estavam saindo várias pessoas em direção lá ao povoado, porque ia ter uma feira, como tinha todo final de semana. E tinha um pastorzinho que estava levando um pequeno rebanho de animais. E no meio deles tinha um porco. E o porco estava com a pata machucada, andava muito devagar, estava atrasando o rebanho lá do pastorzinho. O pastorzinho batia no porco. E o porco não andava. Ele batia no porco. Aquela cena, todo mundo vendo. Até que vem um senhor, bem idoso, muito simples, chega para o pastor e diz, você se incomoda de eu carregar o porco? O pastor ficou, um cidadão dessa idade, carregar um porco gordo desse, sujo. Tá bom, se quer carregar o porco, carrega. Aí ele se abaixa com toda a dignidade, coloca o porco nas costas e vai caminhando na velocidade lá que o menino precisava. O menino fica debochando dele, rindo, dando risadinhas, achando aquilo ridículo. Todo mundo que estava em volta também não entende por que ele estava fazendo aquilo. E os 2 discípulos olhando com o filósofo do lado. Aí viram para o filósofo e perguntam, por que que esse homem está fazendo isso? Só olha para a cara do porco, o porco não está grato, porque ele não está nem entendendo nada, é porco. Tá? E olha para a cara do pastor também, não está grato, está debochando dele, que não é muita coisa melhor do que o porco. Né? Então, que não tem ninguém grato. Por que que ele está fazendo isso? É pelo pastor, é pelo porco, é por quem? Aí o filósofo diz, olha, ele não está fazendo nem pelo pastor, nem pelo porco. Ele está fazendo pela própria consciência dele. Porque ele viu que isso era o mais justo a ser feito. Se ele não fizesse, a consciência dele o cobraria pelo resto da vida. Então ele não está fazendo nem pelo porco, nem pelo pastor, mas pela consciência dele. Tudo bem, continuaram a caminhada, o resto da história vocês vão adivinhar. Quando eles chegam no alto da montanha, quem era o sábio que vivia lá em cima? O velho que carregou porco, óbvio, não podia ser de outro jeito, né? Eles chegam, são muito bem recebidos, passam um dia com ele, até que chega assim o início da tarde, é hora de descer, porque senão ficaria muito tarde para voltar. Eles vão se despedir. E aí os 2 garotos ficam, a gente pergunta ou não pergunta? Pergunta o quê? Do porco? Ah, do porco, vamos perguntar? Vamos. Aí chegam para ele e ele pergunta, posso fazer mais alguma coisa por vocês, meus jovens? E eles, sim, pode. É porque hoje cedo aconteceu uma coisa, a gente já perguntou para o nosso mestre, ele já respondeu de maneira satisfatória, mas a gente queria ouvir a sua resposta. Hoje de manhã a gente estava subindo, tinha um porco machucado, colocou o porco nas costas, carregou o porco. A gente queria saber por que que o senhor fez isso. Foi pelo pastor? Foi pelo porco? Foi pela sua consciência? Pelo que o senhor fez isso? Qual foi a razão? Aí o velho franze o cenho assim e diz, hoje de manhã? É, hoje de manhã. Porco? É, porco. Você colocou o porco nas costas, carregou o porco. Aí ele coça a cabeça, diz assim: olha, gente, me desculpem. Eu gostaria de dar uma resposta para vocês, mas não estou lembrando desse fato. É a minha idade, desculpem. Realmente não estou conseguindo lembrar desse fato. E os jovens ficam surpresos, né? Como é que uma pessoa esquece que carregou um porco? Tá bom, vamos embora. Eles foram meio surpresos e o mestre deles, o filósofo calado, lá pelas tantas, o mestre soltou uma gargalhada. Eles dizem: pronto, todo mundo é doido. Um carrega o porco, o outro ri à toa. O que que é que aconteceu? Aí o mestre disse: olha, quando eu respondi a vocês, eu respondi por que que eu, filósofo, carregaria o porco. Porque se eu não fizesse, minha consciência ia ficar me cobrando. Agora, ele, que é um sábio, não faz mais porque consciência cobra ou deixa de cobrar. Ele faz pelo que ele é. Aquilo que é justo, aquilo que é nobre, que é bom, ele faz automaticamente, com tanta naturalidade, que a memória nem registra. É a mesma coisa que você perguntar quantas vezes ele respirou hoje, ou quantas vezes ele piscou os olhos hoje. Não vai saber dizer isso. Porque é uma coisa tão natural do funcionamento do corpo dele, quanto foi natural do funcionamento da alma dele exercer a justiça. Ele nem registra. Entendam, porque isso aí é muito importante. Se você olhar do lado de fora, você não vai distinguir um filósofo de um sábio. Por quê? Os dois estão carregando o porco. Não é isso? Mas se você olhar do lado de dentro, você vai ver que o filósofo vai estar assim: que porcaria, por que que eu passei aqui hoje? Mas eu tenho que carregar esse raio desse porco, não posso deixar de carregar, mas esse porco está pesado, está fedendo, que droga, podia ter pego outro caminho hoje, mas não tem jeito, tem que carregar o porco. E ele está lá carregando o porco, aquele conflito dentro dele e ele enfrentando, né? E o sábio está tão tranquilo que não está nem lembrando que existe porco. Não existe conflito mais dentro dele. A vontade dele coincide perfeitamente com a justiça, com a bondade, com a honestidade. Não existe nenhum conflito dentro dele. Ele nem considera outra possibilidade. Assim que ele não poderia considerar a possibilidade de não respirar, de não piscar, ele não considera a possibilidade de não ser justo. Isso está totalmente incorporado. Agora, entenda a quantidade de vezes que o filósofo teve que carregar o porco para que um dia ele se torne um sábio que nem sente mais o porco. Não é assim? Através de um hábito de praticar a justiça, a bondade, a verdade, de tanto praticar com toda aquela guerra interior, um dia ele vence essa guerra interior, pacifica interiormente e se torna um sábio. Ele não chegaria a isso se não tivesse carregado esse raio desse porco várias vezes com um conflito interno, mas caminhando. Ou seja, o hábito, um dia, vai fazer com que tenhamos a dose de sabedoria que todos nós merecemos. Nesse momento, uma guerra interior, mas estou fazendo. Sou filósofo, tenho ânimo de aperfeiçoamento. Filósofo é assim, não tem nenhuma perfeição, mas tem ânimo de aperfeiçoamento. Se eu cair 1.000 vezes, eu levanto 1.001 e vou continuar caminhando. E vou pegar esse raio desse porco e vou colocar nas costas e vou continuar caminhando. Não tem conversa. Eu não vou desistir. E isso garante que um dia ele se tornará um sábio. Ou seja, criar hábitos positivos um dia fará com que a gente não tenha mais nenhum conflito e responda à vida através deles como se fôssemos nós mesmos. Se alguém perguntar: isso que você faz, você se inspirou no Epiteto, no Sêneca? Epiteto? Que Epiteto? Não é ele, sou eu. Não é o Marco Aurélio, sou eu. Eu é que respondo assim. Sei lá quem é Epiteto. Eu é que sou assim. Ou seja, vai ser teu. Vai integrar como resposta tua a vida. E todos nós temos que torcer para que um dia possamos vivenciar isso. Porque é a glória do ser humano, é a gota de sabedoria que todos nós merecemos e viemos aqui para isso. Estoicismo, não vou entrar muito em detalhes, só para vocês terem a data de vida desses três grandes homens, né? Algumas características que também sabemos. Todo mundo sabe que o estoico tem serenidade, autocontrole, autonomia em relação ao meio, uma sobriedade muito grande, onde o meio não pode quase nada com ele, porque ele é construído de dentro para fora, né? Prática de virtudes, está sempre aprendendo da natureza e respeitando a natureza, seja estoico, nunca faria acidente ecológico. Autoridade, são homens felizes e realizados, portanto, têm autoridade para falar de felicidade e realização, porque eles eram, eles alcançaram. Viveram e morreram em paz. E são capazes de reflexões e exemplos muito simples, fáceis de entender e guardar. Por isso e por outras coisas, eles são os ideais para a gente pegar, para começar a praticar. Poderíamos pegar qualquer filósofo, mas o estoicismo é a coisa mais simples e prática que tem dentro da filosofia. Tá? Então, eles são muito indicados para isso. Aí, vamos lá. Muita gente já leu alguma coisa de Sêneca. Se não leu as Cartas Morais a Lucílio, não leu o que ele tem de melhor, porque é uma maravilha isso, uma maravilha. O que ele fala é o melhor do pensamento dele. O Manual do Epíteto, ou Arte de Viver, né, de Marco Aurélio, as Meditações. Rodadas de reflexão. Primeira rodada vai falar sobre o tempo. Então, vamos começar aqui pelo Sêneca. Primeira reflexão em relação ao tempo, começamos a nossa ronda e lá vamos nós. 2026 nos espere, né? Vamos lá. Primeira reflexão. Cita-me um homem que saiba reconhecer o valor de um dia e compreender que morre a cada dia. Enganamos-nos ao ver a morte diante de nós. Ela está em grande parte atrás de nós, no passado. Pode parecer para vocês duro pensar dessa maneira, mas é importante pensar dessa maneira. Para a gente achar a morte vai chegar um dia. A morte chegou desde o dia que nós nascemos. Chegou junto com a vida. Cada dia a mais é também um dia a menos. E nós desperdiçamos um dia como se fosse nada. Pega uma pessoa que tem pouco tempo de vida pela frente para você ver o que ela pensa de um dia. Como ela trata um dia. Eu já tive a oportunidade de conversar com um grupo de doentes terminais. Fazer uma conversa filosófica com eles. É impressionante como eles tratam o tempo, o momento, esse instante. Tudo tem valor. Nada pode ser desperdiçado. Então, achar que um dia é pouca coisa é uma ilusão. A nossa vida está ficando para trás. À medida que nós avançamos, pode não ser um pensamento muito agradável, mas é importante que a gente saiba. Vai comemorar seu aniversário. Que bonitinho. Bolinho, velinhas, abraços, presentes. Mas lá no fundo é importante você lembrar, um ano a menos. Um ano a menos. Tem que ter um filósofo chato para dizer isso no seu ouvido. Oh, lembra, um ano a menos. É importante lembrar. Então nós temos que aprender a valorizar o nosso tempo, porque ele flui, passa e passa muito depressa. E aí eu coloquei algumas reflexões para vocês fazerem sobre essa frase. Sentarem e pensarem. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conversar com uma pessoa com pouco tempo de vida pela frente, isso é uma experiência muito interessante. Já tive essa oportunidade algumas vezes. É muito interessante. A relação com o tempo é outra. Não é à toa que Marco Aurélio dizia que a gente devia tomar a morte como conselheira. Tá? Quando eu não planejo o meu dia, ou planejo e não faça nada do previsto, eu tenho consciência de que eu perdi o meu dia? Uma pessoa que tem pouco tempo de vida daria toda a sua fortuna por um dia a mais. Um dia. E eu acabei de jogar o meu fora. Tudo que eu tinha me planejado para fazer, tudo que era necessário, eu fiz? Não. Me desorganizei de um jeito tal que não fiz nada do que eu deveria fazer. Enrolei, perdi um tempo danado. Quando eu menos percebi, eu já tinha passado 2 horas na frente da internet, já tinha passado um tempo imenso fazendo uma bobagem qualquer. Ou seja, nada do que eu tinha me programado para fazer, fiz. Um dia menos. Um dia na vida de um ser humano. Um valor excepcional. Muitos sonhariam em ter um dia a mais. E não tem. Então, é bom que a gente reflita. Joguei meu dia fora e sinta doer um pouquinho. Porque a dor é veículo de consciência. Isso me leva a mudar amanhã. Eu fiz alguma coisa com o meu dia ou eu joguei ele fora? O dia de hoje. Eu fiz alguma coisa útil com ele ou eu joguei ele fora? Se eu tivesse pouco tempo de vida, o que seria um dia para mim? Pare para pensar. Eu vou morrer, sei lá, daqui a uma semana. O que seria um dia para mim? Como eu procuraria vivê-lo? Como eu encararia o primeiro raio de sol que entra no meu quarto? Se eu só fosse ver isso mais algumas poucas vezes, que significado isso teria? Que significado teria os passarinhos cantando na minha janela se eu só tivesse mais alguns poucos dias pela frente? Para pensar, você vai começar a descobrir a quantidade de joias que tem dentro do seu dia, que você não está vendo, que não está valorizando, que não está aprendendo com elas. Como posso ter certeza de que os dias pela frente serão muitos? Isso é uma coisa que eu refletia quando eu conversava com aquelas pessoas. Elas achavam que tinham 2 meses, 1 mês de vida. Eu falei, talvez eu morra primeiro do que todas elas. Como é que a gente vai saber? Nenhum de nós sabe quantos dias tem pela frente para estar desperdiçando dessa maneira. Uma joia, a vida, cada vez que amanhece, ela disse, eu te dou mais uma oportunidade. Olha aqui, um papel em branco para você reescrever a sua vida. Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode virar o jogo. Toma aqui um papel em branco. Recomeça. Amanhecer ainda é o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Conhecem esse poema? Amanhecer é o mais novo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, amanhecer é um milagre, é um presente, é uma oportunidade de vida. Se nós soubéssemos que temos pouco, daríamos muito mais valor. Mas deixa eu contar para vocês, nós temos pouco. Pouco. E esse dia pode nos dar uma oportunidade de vermos a vida de maneira muito mais ampla, de nos tornarmos pessoas muito mais autênticas, com muito mais identidade, muito melhores, muito mais dignos do título de seres humanos. Um dia pode nos levar muito longe, se a gente souber aproveitar todas as oportunidades que ele oferece. Então, uma boa reflexão para você fazer sobre essa frase. Uma semana pensando sobre essa frase. Passar todo dia como se fosse o último, sem agitação, sem moleza, sem falsidade. Nisso consiste a perfeição dos costumes. Se eu perguntar para você, se você morresse amanhã, o que que você estaria fazendo agora? Se dá vontade de você levantar e sair correndo daqui, é sinal de que você está no lugar errado. Quando a gente está no lugar certo, você tem que me responder. Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria aqui, agora, ouvindo essas coisas. Aí está tranquilo, você está no lugar certo. Fazendo o que você deve, coerente com a tua consciência, coerente com os teus valores. Se eu te pergunto, morrer amanhã e dá vontade de ir embora correndo, você está no lugar errado. Não está sendo coerente. Todos os nossos dias deveríamos fazer essa reflexão. Se hoje tivesse sido meu último dia, como eu avaliaria a maneira que eu vivi? O que permaneceria? O que mudaria? Se eu pudesse analisar o dia de hoje, considerando esse foi o meu último dia, ele foi um dia bem vivido? O que, é que eu gostaria de trocar que fosse diferente no dia de hoje? Se ele fosse o último e eu pudesse aperfeiçoá-lo, o que, é que eu mudaria? Não faria isso, faria isso. A maneira como eu fiz as coisas, faria do mesmo jeito? Responderia às pessoas da mesma maneira? Interagiria com as pessoas com as mesmas palavras? Olharia para elas com os mesmos olhos? Se hoje tivesse sido meu último dia, como eu o aperfeiçoaria? E um dia você tem que viver esse dia perfeito que você sonha. Com tudo, com todos os detalhes. Eu me recordo de uma história que eu sempre conto porque me marcou muito. Eu era uma garota, comecei a trabalhar muito jovem, estudava e trabalhava ao mesmo tempo, tinha 18 anos. E eu reparava que tinha um senhor, eu chegava muito cedo e ele chegava mais cedo ainda do que eu. Era um dos primeiros a chegar. Estacionamento enorme, ele parava lá longe. E todo mundo via aquilo, ninguém perguntava. Eu falei, um dia eu vou perguntar, garota atrevida, né? Sempre fui atrevida. Um dia eu vou perguntar para esse cidadão por que que ele faz isso. Ele é o primeiro a chegar e para lá longe. Aí um dia eu peguei ele e falei, por que que o senhor para tão longe, sendo que o senhor é o primeiro a chegar? Ele, ah, minha filha, porque as pessoas vão chegar atrasadas, vão ter menos tempo para chegar na sala de trabalho delas. Então elas têm que parar mais perto. Eu que cheguei cedo, posso caminhar mais. Eu nunca me esqueci daquilo, gente. Como é que uma pessoa pensa dessa maneira? Em alguém que ele não sabe nem quem é, mas vai chegar mais tarde, que ele tem uma atitude de carinho com essa pessoa, que ela tenha uma vaga mais perto, para chegar mais rápido, porque ela está atrasada. Eu não sei nem quem é essa pessoa. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu imaginei como seria um ser humano se pensasse guiado pela bondade 24 horas por dia, pensando em como beneficiar o outro. Vocês já imaginaram que seria um dia assim? 24 horas você pensando em beneficiar os demais e não em como tirar o maior proveito de tudo? Como seria o teu dia? Um dia assim, como seria? Reflita sobre isso. Vocês conhecem aquele filme Dias Perfeitos? Reflita sobre como seria o seu dia perfeito. Tá? Isso é uma boa reflexão para fazer sobre essa frase. Combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. Veja bem, nós temos que ser estrategistas. Lembrem da mãe que o filho está começando a andar. Menino tenta caminhar, cai. Tenta caminhar, cai. Ele dá um passinho. O que a mãe faz? Faz bolo, chama os vizinhos para comemorar. É uma festa. Meu filho deu um passinho. E aí ele fica, dá um passinho e cai, dá um passinho e cai, dá um passinho e cai. E no dia ele dá dois passinhos. Ela faz bolo de novo e chama os vizinhos de novo. Ou seja, comemora cada primeiro pequeno ganho. Nossa personalidade é como uma criança que não foi muito bem educada. Você tem que saber ir levando ela para progressos, comemorando cada pequeno avanço. Ah, eu disse que não ia criticar mais ninguém. Ontem eu passei o dia inteiro sem criticar. Hoje eu já critiquei de novo. Olha, meus parabéns, você criticava todos os dias, agora é dia sim, dia não. Meus parabéns, olha que avanço, foi 50%. Que bom percentual esse. Ah, não, desisti. Vou chutar o balde, eu rompi com o meu acordo. Não, deu uma boa avançada. Pode fazer bolo e chamar os vizinhos. Agora, sabe o que eu te proponho? Ficar dois dias não e um sim. Olha que beleza. Então, você fica dois dias sem criticar, no terceiro, se criticar, não tem problema. Depois três, depois quatro, vai empurrando a sua trincheira. Vai pegando a criancinha pela mão, passo por passo, e brindando cada pequeno avanço. A pessoa vai fazer regime de emagrecimento. Ah, não vou comer mais doce, não vai comer mais doce. Em bela hora, ela cai numa tentação, puf, come um chocolate. Que beleza! Você comeu só um chocolate depois de dois dias sem comer. Antes era todo dia e vários. Olha que avanço, que beleza. Valorize, vai crescendo com diplomacia, com cuidado, com pequenos passos. Não tenta, nunca mais vou fazer isso. Olha, existe uma coisa chamada resistência dentro de nós, que eu dei uma palestra sobre isso, sobre ela, que ela vai morrer de rir de você. Vai fazer assim, ó, e você vai sair rolando. Nós não temos que dizer, vou matar o monstro num dia. Não, hoje eu vou arrancar um fio do bigode desse raio desse monstro. Ele não vai dormir com todos os fios do bigode dele. Um eu vou arrancar. E vou caminhando, com pequenos passos, pequenas metas. Eu estive no Egito, muitos anos atrás, e no templo de Hathor, em Dendera. Eu fiquei muito impressionada, gente, porque é uma escadaria que não tem mais tamanho. Mas você não sente que está subindo escada, porque cada degrau é desse tamanho. Falei, que egípcios espertos. A gente não percebe que está subindo o degrau, é tão pequenininho que você não se sente cansado, não sente sobre esforço, dá a impressão de que você está andando no horizontal quando você vê está lá em cima. Como são espertos? Isso psicologicamente é assim que funciona. Tá? Então, quando me proponho algo e falho, desisto da proposta ou continuo lutando? Faça essa reflexão. Cometeu uma falha, não perdeu a guerra, perdeu uma batalhazinha só. Continua lutando. Agora eu vou fazer uma estratégia melhor. Foram dois dias, agora vai ser três. Depois vai ser quatro. Você vai subir uma escadaria, não olha para a escada toda, olha só para o degrau na sua frente. Isso é estratégico. Eu sou carioca, tem uma escada lá famosa, que é a escada da Penha. Você olha para ela e diz, ah, não vou não. Não estou precisando tanto assim desse milagre não, deixa para depois. Não é assim? Mas se você olha só para o degrau na sua frente, é só esse. Ah, tá bom, só esse dá. Aí depois, você subiu um, hein? Que legal, quem sabe mais um? E nessa, você tem que daqui a pouco estar lá em cima. Estratégia. Tá? Saber ser diplomático, saber ter essa habilidade que uma mãe sabe ter para fazer uma criança crescer, com toda a paciência, conduzindo a nossa personalidade pela mão. Assim você consegue vencer qualquer obstáculo. Isso é estratégia. Nós estamos numa guerra, isso é estratégia. Bom, então essas são as reflexões desse ciclo aí. Vem os exercícios, como eu falei para vocês, além das reflexões, tem os exercícios para você praticar. Colocar uma meta por dia, tá? Por exemplo, essa semana ou esse mês eu vou trabalhar com isso. Um ato de generosidade, todos os dias. Aí você, antes de dormir, pensa, onde que eu fui generoso? Ih, hoje não fui em lugar nenhum. Levanta e vai regar a planta. Não admite dormir sem ter praticado um ato de generosidade, todos os dias. Ou um ato de bondade por dia, muito parecido, né? Ou um aprendizado por dia. O que eu aprendi com o dia de hoje? E não dorme enquanto não chegar a alguma conclusão. de tudo que aconteceu hoje. O que é que eu posso aprender? Já imaginaram se a gente aprendesse algo todos os dias, 365 dias por ano? Se você tiver um diáriozinho, que é uma recomendação muito boa, anota. Hoje aprendi tal coisa. Todos os dias, um aprendizado, pequeno que seja. Eu aprendi que por aí não dá. Que se eu for de tal maneira, eu consigo melhor. Eu aprendi que as pessoas têm tal comportamento porque estão desamparadas, porque estão se sentindo sós. Eu aprendi a ter compaixão de uma coisa que antes eu tinha raiva. Uma coisinha pequenininha. Todos os dias um aprendizado. Uma proposta por dia. É fantástico esse exercício. Vocês não fazem ideia de quanto isso gera um furacão na vida da gente. Porque você passa o dia inteiro se preocupando. Oh, se eu não fizer esse bendito ato de generosidade, eu não vou dormir à noite. Então, deixa eu procurar uma oportunidade. Deixa eu procurar uma oportunidade de aprender alguma coisa. Isso muda o seu dia, traz consciência para dentro do seu dia. E realmente leve a sério. Não fiz, levanta e vai fazer. Agora. Não abra mão. Se abrir mão, perde tudo. É uma questão de disciplina, de ritmo. A vida funciona assim. É o ritmo do coração, é o ritmo do pulmão, é o ritmo peristáltico dos intestinos. A vida funciona com ritmo. Portanto, não deixa nenhum dia fora. Faça esse exercício. Fazer um diário onde avalio à noite o que fiz do meu dia em relação ao meu propósito de vida. Fazer diário não é coisa de adolescente, não, gente. Pitágoras mandava os discípulos dele fazerem diários. Quando eu falo de diário, todo mundo franze a cara, como muitos de vocês estão franzindo agora. Isso é coisa de adolescente. Aí lembra daquela letrinha redondinha, né, caderninho pautado, né? Querido diário, enrola assim a letrinha. Hoje eu comi batata frita, enrola a letrinha. Não é isso? Não. Diário é para você saber, em relação ao ser humano, que eu quero me tornar. Hoje eu caminhei nessa direção ou eu fiquei parado? Ou eu dei um passo na direção contrária? Porque um passo só amanhã eu posso reverter. Mas eu posso me afastar tanto do ser humano que eu quero chegar a ser, que depois, quando eu for colocar atenção, não dá mais, não vale mais a pena. Portanto, o ser humano que eu quero ser quando tudo isso terminar, os valores que eu quero ter desenvolvido, os vícios que eu quero ter vencido, visualizar isso com muita clareza, o ser humano que eu quero ser. E todos os dias olhar se você está caminhando para lá ou não. Isso você faz com duas ou três linhas. Aí sabe o que, que vai acontecer? Na hora que durante o dia você estiver para fazer uma bobagem, a tua consciência vai dizer, ó, você vai ter que assumir isso diante do diário, viu? Não vai passar batido, não. Você não tem o benefício da inconsciência, você vai ter que assumir. Só isso já evita que a gente faça muitas bobagens. Você está trazendo consciência para dentro do seu dia, está trazendo luz, não vai passar nada às escuras, nada batido. Tudo está iluminado pela consciência. E você vai ter que assumir. Ajuda um bocado. Vocês não sabem como. São coisas simplesinhas. Você pode achar que não, mas fazem uma diferença muito grande. Tá? Não tomar a derrota em uma batalha como se fosse a perda da guerra. Não, perdi uma batalha. Isso é bom que eu aprendi, que desse jeito não dá. Agora eu vou de outro jeito. Tá? Mas vou amanhã atacar com tudo. Pode deixar comigo. Não desisto. Tá? Se você para observar os nossos defeitos, a resistência que os nossos defeitos opõem, eles não desistem nunca. Estão sempre nos cercando. Estão sempre querendo nos pegar. O que, é que a gente não aprende com eles? Perseverante, constante, sem pressa e sem pausa, sempre lutando pelo aperfeiçoamento. Se não for assim, não vai dar. Qualquer ser humano que construiu qualquer coisa de valor foi um ritmo, uma disciplina danada para fazer aquilo. Qualquer um. Vocês já viram alguém fazer alguma coisa que tem algum valor sem ter se empenhado com seriedade naquilo? Não existe isso. É vontade, é decisão, é ritmo, é empenho, é garra. Essas coisas que fazem as pessoas construírem coisas. Seja lá o que for, me diga uma coisa relativamente grandiosa que a pessoa tenha construído com preguiça, com má vontade, sem querer trabalhar. Não faria. E a construção de nós mesmos é uma obra muito significativa. Tem que ter garra, tem que ter vontade, não pode duvidar e tem que caminhar com ritmo. Com estratégia, com calma, sem se deixar bater pelos erros, mas com ritmo. Então, esses são os exercícios. Você faz cada uma das frasezinhas e pratica os exercícios. Faz as reflexões, lê a frase, faz a reflexão e pratica aquela semana inteira os exercícios. Então, primeira ronda foi. Vamos para a segunda. Segunda ronda é convivência. Primeira frase do Sêneca. Hoje tive o prazer de ler em Hecaton. Perguntas-me, escreve ele, que progresso eu fiz? Tornei-me meu amigo. Grande progresso. Jamais estarás só. Se tiveres semelhante amigo, terás o gênero humano por amigo. Vocês percebem isso? Eu sou amigo de mim mesmo, portanto eu me dou o melhor. Eu me dou justiça, fraternidade, bondade, ética. Eu só dou o melhor para mim. É evidente que eu vou dar o melhor para o outro. Eu me respeito, portanto eu vou respeitar o outro. Eu não vou me arrastar na indignidade. Eu não vou me arrastar no lixo. Portanto, eu não vou querer também fazer isso com os outros. Se você não respeita a si próprio, você não respeita ninguém. Você bajula os outros ou tem medo dos outros. Mas respeito não existe, porque ele nasce do respeito por si próprio. Então, uma pessoa que não se vê, não dá a si própria a dignidade que um ser humano merece, não pensa que ela vai fazer isso com alguém. Essa vai ser uma pessoa que vai ser terrível na convivência. Terrível. Existe algo sagrado dentro de nós, algo divino, que merece respeito. Vocês lembram da história? Mais uma que dá direito a desconto exclusivo da Nova Acrópole. História do mosteiro que estava desmoronando. Quem lembra dessa? Todo mundo lembra, estou vendo um monte de carinhas que lembram. Contando muito rapidamente a história, como é que era? O mosteiro estava desmoronando. Aí os discípulos foram falar com o mestre. Mestre, o mosteiro está desmoronando, o que a gente faz? Eram monges mendicantes, não tinham dinheiro nenhum. Aí o mestre, vou aplicar uma prova nesses guris. Esses mestres dessas histórias não dá para confiar de jeito nenhum, eles sempre fazem isso. Ele disse, vou aplicar uma prova nesses garotos. Aí virou para eles e falou, é mesmo, né? O mosteiro está desmoronando, a gente não tem dinheiro, o que a gente vai fazer? Ah, já sei, foi uma boa ideia. Vão lá no povoado mais próximo e roubem. O quê, mestre? É, roubem. Roubem o máximo que vocês puderem, porque a gente vende no outro povoado, consegue recursos, reforma o mosteiro, perfeito. Agora tem uma condição. Não roubem se alguém estiver vendo vocês. Porque olha a fama do mosteiro, são séculos. Então, vocês não vão jogar tudo fora. Não roubem se alguém estiver vendo vocês. Está certo? Está certo. Os garotos ficaram naquele conflito terrível, né? Mas, como dizia Maquiavel, os fins justificam os meios. Maquiavel não tinha nascido ainda, mas a ideia já estava lá. Mas tá bom, vamos lá, né? O mestre está dizendo, vamos lá, e foram. Quando o mestre levanta e entra no mosteiro, não é que tinha um garoto que tinha ficado? Estava lá fazendo os afazeres dele. Aí o mestre, rapaz, o que você está fazendo? Estou fazendo o que o senhor mandou, mestre. Mas como assim o que eu mandei? Os rapazes todos saíram para roubar. Não, mas o senhor não mandou isso. O senhor disse que eu não roubasse se alguém estivesse vendo. E eu estou sempre me vendo, portanto não vai dar. Sabe o que significa isso? Existe algo dentro de mim que merece respeito, a minha consciência. Eu não vou pegar isso e jogar num atoleiro. Não vou fazer isso. Lembrem da guerra entre os incas e os espanhóis, que eu sempre falo para vocês também, que um espanhol perguntou por que eles não tinham utilizado de recursos sujos na guerra. O que foi que o líder inca respondeu? Só queremos a terra para ficar de pé sobre ela. Ela sabe tudo, a próxima palestra você dá, tá bom? Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Não é isso? Dignidade. Eu me respeito. Existe algo divino dentro de mim que eu não vou arrastar na lama. Se eu me respeito, se eu dou a mim aquilo que eu mereço, as melhores coisas que eu posso ter, que é justiça, é bondade, é fraternidade, é paz de espírito, é realização, eu sou uma pessoa apta a respeitar os demais. Eu, que foi que eu fiz de melhor nesse ano? Eu me tornei amiga de mim mesma. Que beleza! Porque até então você só estava acabando com a sua vida. Até então você era o seu pior inimigo. Agora você se tornou amigo de si mesmo. Que beleza! Coisa boa. Agora você só vai se dar o melhor. Então, muito interessante isso. Perguntem, eu sou amigo de mim mesmo? Eu estou me dando o melhor? Uma das melhores coisas que você pode dar a si próprio é a bondade. Bondade cura todos os males do corpo e da alma. Chegou o ponto hoje dos médicos pegarem doentes que estão com doença grave, mandarem fazer trabalho voluntário. E as pessoas curam, gente. Melhoram muito ou curam. Bondade é a melhor coisa. Você está se dando bondade? Está adquirindo cada vez mais bondade? Isso garante a tua saúde, garante a tua felicidade. Se você é seu amigo de verdade, tem que colocar cada vez mais bondade dentro de você. Você merece isso. Você é digno. Tá? Então, a melhor coisa que eu fiz para a convivência, tornei-me amigo de mim mesmo. Agora eu posso ser amigo dos demais. Porque senão eu estava manipulando os demais. Estava usando os demais. Mas amigo eu não era. Para ser amigo de mim mesmo, tenho que saber quem sou. Defino que o meu momento de consciência mais elevado é o meu eu legítimo. Aquilo que eu falei para vocês, pega um pedaço de papel e imagina o ser humano que eu quero ser quando eu estiver lá nos últimos dias da minha vida. Que virtudes quero ter, que vícios quero ter vencido, o que quero ter feito pelo outro, pelo mundo, por mim mesmo. Esse ser humano, esse é você. Seja fiel a isso. Para ser amigo de si próprio, a primeira coisa que você tem que fazer é ser fiel ao seu amigo. Ou seja, esse ser humano que você realmente é. A tua identidade é isso. É o teu sentido de vida mais elevado que você possa conceber. Não culpar aos outros nem a si mesmo por nada. Extinguir a ideia da culpa. Que é uma explicação fácil. A extinção da culpa indica o início do progresso moral. Bonito demais isso, né? A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, para de transferir responsabilidade pelas coisas que te acontecem. Para de praticar o esporte mais praticado da sociedade, que é a vitimização. Tudo que eu faço de errado foi porque alguém me ensinou errado, foi porque alguém me prejudicou, foi porque alguém. Mas se você não é responsável por nada que acontece contigo, você é um irresponsável. A partir do momento que você assume que eu cometi erros, eu posso me corrigir e posso crescer. Agora, se o erro é do outro, quem tem que crescer é ele. Eu não mudo, fico paralisado. Então, para de procurar culpados. É muito engraçado, né? Em todos os cantos, a gente já tem os culpados escolhidinhos, né? No casamento, o culpado é quem? A sogra. No trabalho, o patrão. Na vida, é o diabo que tenta. Não é isso? Enfim, sempre você tem um culpado para levar a tiracolo, porque é prático. Eu não assumo os meus erros. E se não assumo, não corrijo, não cresço. Então, para de estar procurando culpados em tudo. As coisas que acontecem comigo são questões pessoais planejadas por alguém que não gosta de mim ou são a minha necessidade de provas para crescer? Essa é a reflexão. O que significa isso? Eu precisava corrigir a vaidade. Brinque um pouquinho de Deus, cidadão muito vaidoso. O que eu mandaria para a vida de um cidadão desses? Mandaria uma situação onde ninguém o reconhecesse, ninguém olhasse para ele, ninguém soubesse quem ele é. Não é isso que a gente mandaria? É isso. Então a gente sabe como é que brinca. Se as pessoas não estão me reconhecendo, talvez eu tenha que trabalhar a minha vaidade. E por que que eu estou vivendo isso? Porque eu preciso trabalhar a minha vaidade, não porque tem alguém me perseguindo. Não é uma questão pessoal. Você atrai para a sua vida aquilo que você necessita para crescer. A gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é. Então, pare de achar que o mundo está perseguindo você. Forças ocultas tramam contra mim. Tá certo. As forças ocultas são as suas burradas, os seus erros, os seus defeitos. Essas são as forças ocultas que atraem para a sua vida as provas que querem te corrigir. E não tem culpados, então. Voltou para trás. Não tem culpados. Tem responsável, que sou eu. Eu quero crescer, portanto, essas coisas me acontecem para me ajudar a crescer. Não se pode viver feliz se só se olha para si mesmo quando só se pensa no interesse pessoal. É preciso viver para outrem, se se quer viver para si mesmo. Ou seja, conselho precioso para a convivência. Cada vez que eu vou tomar uma decisão, eu penso: será que essa decisão é a que beneficia o maior número de pessoas ou beneficia só a minha pele? Será que não dá para eu mudar a decisão de tal maneira que mais gente seja beneficiária? Todas as tuas decisões, pensar desse jeito. Será que não dá para incluir mais gente além da minha própria pele? Imaginou tentar incluir mais gente em todas as suas decisões? Sabe o que significa isso, falando em português? Claro, combater o egoísmo. Aquilo que na Índia eles chamam de heresia. Na Índia, não, no Tibete, eles chamam de heresia da separatividade, que é o pior mal do mundo. O egoísmo está escondido por trás de todos os problemas do mundo, quer pessoais, quer coletivos. O egoísmo está acabando com o mundo. E a gente tem que tomar consciência disso. Como é que vamos conviver se só pensamos em nós? Como é que vamos conviver se não estamos nem aí para a dor do outro, para a necessidade do outro, para nada do outro? Eu estive agora em Dubai, Aí vocês vão pensar, nossa, ela esteve em Dubai. Na verdade, eu passei por Dubai, né? Porque estava indo para o Japão, piorou, né? Mas tudo bem. Parei em Dubai no meio do caminho. Aí o pessoal, a gente já está em Dubai, vamos lá fazer turismo. Vamos, vamos. Entrei no tal do Museu do Futuro. Quando você entra, que é negócio portentoso, enorme, tem escrito assim na frente, é a competição, é a chave do êxito da humanidade. Vamos embora, vou voltar para o aeroporto. Estou louco. Como é que alguém fala uma besteira dessa? Como fala? A humanidade está acabando com essa questão de competição. Está se acabando. Todo mundo querendo subir nas costas um do outro. Somos incentivados, às vezes até os nossos pais, que nos amam, nos querem bem, mas que também foram educados da mesma maneira, planejam isso para a gente. Eu quero que meu filho seja o mais bem-sucedido, o que ganhe melhor. Nosso êxito sempre tem que ser construído sobre o fracasso dos demais. Não é assim? Lembram daquele exemplo que eu usei para vocês, que eu dizia, você participa de uma maratona de rua, aí chega para o seu amigo de trabalho e diz, tirei em primeiro lugar. Que beleza, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha? 1.000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo tirou em primeiro lugar. Acabou a graça, rapaz. Você não merece nem parabéns. Né? Ainda que a marca de tempo tenha sido a mesma, não tem graça nenhuma se todo mundo ganhou. Só tem graça a tua vitória se ela foi conquistada sobre as costas de 999 fracassados. Aí tem graça. Ou seja, todo o teu sucesso tem que ser construído em cima do fracasso dos outros. E depois você quer ter convivência nesses termos. Ou seja, nós não conseguimos pensar em ganhar juntos. Pense nisso. Eu ganhei uma promoção no meu trabalho. Puxa, que legal. Todo o meu departamento ganhou essa promoção. Eu fico feliz do mesmo jeito. Todo o meu trabalho ganhou essa promoção. Eu fico feliz do mesmo jeito? Deveria, se você sonha algum dia com fraternidade. Nós somos um. Esse que é o fato. A humanidade é uma só. É um grande organismo. Se é verdade que a humanidade é um, a maior parte de você são os outros. Um pouco de você está espalhado em todo mundo. Um pouco de você está lá nos campos de refugiados. Um pouco de você está lá no meio da guerra. Um pouco de você está em todos os cantos do mundo, porque nós somos um. E se não pararmos para pensar dessa maneira, não curaremos os mares da humanidade, as feridas da humanidade. Temos que caminhar para abolir o egoísmo. Aí eu passei um exercício para vocês. Agora vocês vão lembrar desse. Ela ali eu sei que vai lembrar. Vocês me diriam, é muito difícil abolir o egoísmo, lutar contra o egoísmo o dia inteiro, em todas as atitudes. Tolerância zero contra o egoísmo é muito difícil. Aí qual foi o exemplo que eu dei para vocês? Imagine que nesse momento haja um inseto no seu braço. Lembro? Não lembro. E esse inseto é uma barata. Cascuda, voadora. Você olha para ela e diz, daqui a pouco eu tiro. O que, que é que você faz? Tem até uma palavra para isso, né? Ah, joga ela contra a parede, não é assim? Tolerância zero com a pobre da barata. Deixa eu te contar, o egoísmo te faz um mal muito maior do que a barata e você não joga ele na parede. Você não é capaz de tolerância zero. Se a gente pode fazer com a barata, a gente pode fazer com tudo. A pobre da barata é o menor mal que você... É o menor risco que você corre na vida. O egoísmo te faz muito mais mal. Tolerância zero. Viu? Corta na hora. Na hora. Começar a lutar positivamente contra o egoísmo. É um exercício maravilhoso. Vi, cortei na hora. Assim eu tenho chance de ir superando isso. Caiu no meu campo de consciência, corto na hora. Tá? Como me sinto? Sim, tudo que faço, procuro beneficiar outras pessoas além de mim mesmo. Qual é o efeito em minha vida da prática da fraternidade e da empatia? Tem uma história que eu conto num dos meus livros, que talvez vocês conheçam também. Ela conhece, com certeza. Que é uma história que, de fato, aconteceu lá em Brasília. Está num livro, um empresário conta essa história. Que ele estava na época de Natal e ele tinha várias lojas comerciais, ele estava neurótico como todo mundo está na época de Natal, que trabalha nesse ramo, né? Aí ele parou num sinaleiro, lá no eixo monumental da cidade. Irritado, mal-humorado, aí veio um garotinho com uma caixa de sapato pedir uma doação de Natal. Ele olhou assim, meio de esgueira, e viu que dentro da caixa de sapato tinha uma manga. O menininho veio pedir uma doação para ele, menino pequeno, menino de uns 7 anos, uma coisa assim. Ele, mal-humorado, olhou assim e falou: "Não tenho nada para te dar. Aliás, eu estou passando fome, não tenho nada." Aí o menino virou para ele, gente, falou assim: "Não, moço, o senhor não vai passar fome, não. Toma aqui essa manga. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o senhor, Deus me ajuda. Se depender de mim, o senhor não vai passar fome. Toma aqui essa manga para o senhor." Ele saiu com o carro, teve que estacionar no próximo quarteirão para chorar. E essa atitude desse menino mudou a vida dele. Abandonou tudo que ele está fazendo, virou empreendedor social. Se depender de mim, fome o senhor não vai passar. Eu também estou com fome e só tenho essa manga. Mas ajuda o senhor, Deus me ajuda. Um menino de 7 anos, uma atitude capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Uma atitude de fraternidade. Tá? Como isso é poderoso. Isso é poderosíssimo se a gente soubesse usar. Tá? Isso muda o mundo, efetivamente. Tá? Continuando, exercícios dessa semana. Quais vão ser? Pensar que estou sendo visto por alguém que respeito muito. Sabe aquele avô que você gostava, ou uma pessoa da história que você admira, sei lá, alguém que você tenha profundo respeito. Imagina ele sentadinho assistindo tudo que você fez durante o dia. Ixi, que constrangedor, hein? Imaginar esse personagem sentado assistindo o filme do meu dia. Sinto-me orgulhoso ou envergonhado? Então está ali, aquela pessoa maravilhosa que você tem uma admiração enorme, sentadinha assistindo o seu dia. Do que você se orgulharia? Do que você se envergonharia? Ah, não dava para fazer nada melhor. Será que não dava? Olha, olha que dava. Quando nós queremos fazer algo melhor, dá para fazer tudo muito melhor. Diante das dificuldades, imaginar que estou em uma escola e isso é uma prova. Da minha resposta depende a minha passagem para outra série, para um grau mais elevado. Ou seja, as provas não querem me derrubar, elas querem me promover. No Oriente, eles costumam dizer: se a gente encarasse todas as nossas dificuldades como provas, estaríamos num outro nível de consciência. Porque prova é para quê? Para levar você para um outro nível de aprendizado. Não é para te perseguir. Não é injustiça. A gente pega e arrasta o nosso menino para o colégio no dia da prova de matemática. Ele se pinta todo com canetinha para dizer que está com sarampo, não é isso? E a gente leva assim mesmo. Agora, quando chega a vez das nossas provas, nós fugimos. Que exemplo somos nós? Temos que entender que as provas da vida são de onde a gente tirou a referência para as nossas provas escolares. São a pedagogia da vida. Vão me promover, vão me levar para um outro nível de consciência. Elas não estão para me perseguir. Elas não são injustiça. Elas são uma ferramenta de elevação da minha consciência para um outro patamar. Isso também é algo que ajuda demais, porque a maior parte das provas vem de onde? Da convivência. Maior parte. Você já viu uma pessoa que foi falar da vida dela e dizer: "Eu sofri muito por causa do meu computador. Eu fui uma pessoa muito infeliz por causa do meu carro." Pelo amor de Deus. Você foi infeliz ou feliz por causa do outro ser humano. O maior problema que eu tive na minha vida era o meu telefone celular. Tenha dó. É o outro, é sempre o outro. Não é isso? Que gera a maior parte das nossas provas, se não todas. O ser humano é um ser social, e aí tem essa curiosidade: ele não aguenta viver com o outro nem sem ele. Então, as provas vêm do outro ser humano. Se nós considerarmos que ninguém está querendo nos colocar em prova propositalmente, cada um é o melhor que pode ser, mas as provas vêm porque eu necessito e elas querem me promover e não me massacrar, melhora muito. Toda vez que vier uma adversidade, isso quer me promover e não me massacrar. É uma reflexão que melhora muito a situação. Antes de tomar uma decisão, pensar: não tem um jeito dessa decisão ser melhor para todos? Aquilo que já falamos. Ou seja, uns bons exercícios. É uma semana para você fazer isso. Pega um por dia. Uma semana para fazer esses exercícios. É muito tempo. Dá para fazer bem feito. E aí fechamos a segunda ronda. Tá difícil, gente, ou dá para fazer? Tá muito inviável? Eu não senti muita ênfase nessa resposta de vocês, né? Olha o princípio indiano. O que que o princípio indiano diz? Que conhecimento gera compromisso. Se você não sabe nadar e passa por uma piscina, tem uma pessoa afogando, ninguém vai te cobrar se atirar lá dentro, porque seriam dois se afogando. Mas se você sabe nadar e passa e tem uma pessoa se afogando e você não tenta resgatá-lo, pode ser até incriminado por omissão de socorro, não é assim? Portanto, o que que está acontecendo agora? Vocês sabem que dá para mudar. Agora vocês sabem. Portanto, a responsabilidade é outra. Agora vocês sabem que tem fórmulas que dá para a gente se transformar. Portanto, a responsabilidade é outra. É diferente de quando a gente não sabe. E não dá para sair correndo no meio da palestra, porque agora você já sabe. Tá? Terceira ronda, autocontrole. O que é a felicidade? A serenidade e a calma perpétua. Só conseguiremos se elevarmos a alma, permanecendo fielmente apegados às suas resoluções. Ou seja, tudo aquilo que é decidido pela alma, as virtudes, as qualidades, os valores que eu quero ter, permanecer fiel a essas decisões da alma, porque se você deixar o corpo decidir, ele vai trair tudo. Permanecer fiel às decisões da alma. Serenidade, calma perpétua. Essa é a felicidade própria do ser humano. Estar em paz com a sua consciência. Saber que eu fiz tudo o que dependia de mim. É a felicidade do ser humano, uma serenidade de alguém que está quites consigo mesmo. Quantas vezes você perde uma pessoa querida? Claro que perder uma pessoa querida é uma das provas mais duras que um ser humano pode viver. Mas tem uma coisa que torna ela muito mais dura. É o quê? Nos sentirmos culpados. Não é? Não dei toda a atenção que essa pessoa merecia, não dei todo o carinho que ela merecia. Isso faz com que essa perda se torne insuportável. Se eu estou bem comigo mesmo, fiz tudo o que pude para essa pessoa, foi até o limite das minhas possibilidades, é muito mais fácil lidar. Diante da nossa própria morte, você olha para a vida e diz: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Fiz tudo que eu pude, você me deu oportunidades, eu aproveitei todas as que eu pude, tranquilo, até confrontar a própria morte fica muito mais fácil quando você está em paz consigo mesmo. Sabe que fez o seu melhor. Em todas as oportunidades que a vida deu, você fez o seu melhor. Isso é a felicidade. E aí vem as reflexões. Quando em nosso dia nos sentimos realmente felizes? Sabemos realmente o que é felicidade para nós ou só alegrias esporádicas? Todo mundo ri, conta uma piada, a gente ri junto, isso é alegria, não é felicidade. Quando é que você está realmente feliz? Quando eu entrei para a Nova Acrópole, eu tinha 24 anos. Uma das primeiras coisas que meu professor me falou foi isso: você sabe quando é que você está sendo realmente feliz? No dia de hoje, quando é que você estava feliz? Gente, aquilo para mim foi um nó na minha cabeça. Naquele dia eu tinha participado de um happy hour no meu trabalho. E eu não bebo, nunca bebi na minha vida. Aí você vai para um happy hour, depois que todo mundo tomou a segunda dose e você não está bebendo, aquilo vira um inferno. Não tem graça nenhuma. Mas eu fui, por quê? Porque todo jovem tem que ir para essas coisas. Eu parei para pensar à noite e falei: gente, eu estou batendo ponto em coisas que não tem nada a ver comigo. Onde é que eu estava feliz? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Aí foi lembrado uma hora que eu estava mexendo no jardim, plantando uma roseira. Falei, cheguei na frente do espelho e falei: é o fim da picada. Uma pessoa com 24 anos de vida não sabe nem o que lhe faz feliz. Que negócio é esse? Quem sou eu? Aí eu comecei a prestar atenção sobre o que me fazia de fato feliz. Nós somos tão estranhos para nós mesmos que não sabemos nem o que nos faz felizes. Já perceberam isso? Saímos executando esquemas que às vezes todo mundo faz, mas que são um tédio para nós. Realmente não nos realizamos naquilo. Então, a proposta de reflexão, saber o que é a felicidade para nós. Aí você vai encontrar que são os momentos de maior paz de espírito, de maior serenidade, de sentir que fez o que tinha que fazer, ou seja, o sentimento do dever cumprido. Aí vocês vão descobrir o que é a felicidade humana de fato. Devemos treinar nas pequenas contrariedades a prática da serenidade interior. preparar-se para provas maiores. Então, o dia que alguém me trair, o dia que eu tiver uma perda muito grande, o dia que fizerem uma coisa séria comigo, como é que eu vou reagir? Mal, se você não treinou nas coisas pequenas. Porque um bom guerreiro é assim. Você não acha que ele é bom guerreiro no meio da guerra? Ele é bom guerreiro porque em tempos de paz ele treinava todos os dias. Aí no meio da guerra ele é uma fera. As pequenas contrariedades do dia. Quando derrama o seu leite, como é que você reage? Quando o gato joga tudo que está em cima da mesa no chão. Quando alguém te fecha no trânsito, as pequenas contrariedades, como é que você consegue reagir a elas? Se eu consigo me controlar e não deixar que essas coisas estraguem o meu dia, me tirem do sério, contemplar a possibilidade de cada um, os erros que comete, porque não quer cometer, mas é o melhor que pode fazer, a agonia do outro, a pressa do outro, a travessura do gato, seja lá o que for, se eu não deixo que essas coisas me tirem do sério, no dia a dia, eu estou treinando o autocontrole. Quando vierem as grandes adversidades, eu tenho musculatura para isso. É que nem academia de ginástica. Você treina nas pequenas coisas, senão não vai ter musculatura para isso. E vocês sabem que um dos maiores riscos, seja lá o que acontecer com o ser humano, é a falta de autocontrole. Tem um espetáculo que começou a pegar fogo. Sabe o que que acontece? Morre mais gente pisoteada do que gente queimada. Por quê? As pessoas não têm autocontrole. Situações quanto mais complicadas, mais descontroladas as pessoas ficam e aí fazem qualquer bobagem. É comportamento de rebanho. E aí é a pior alternativa. Não sei se vocês já viram que às vezes pega fogo num prédio, as pessoas se atiram pela janela. Qualquer coisa que ela fizesse daria mais chance do que isso. Não tem autocontrole. Então, diante de situações de perigo, por exemplo, entra em pânico, perde a razão. Isso, para Platão, é a falta de coragem. Coragem é exatamente manter o domínio da razão em situações limite. A gente treina o autocontrole em coisas pequenininhas. Como é que você está reagindo nas coisas pequenininhas do seu dia a dia? Ri, desconsidera, acha que faz parte da vida, acha que nada acontece por acaso, que então você tem que ficar mais atento, enfim. Comporta como um ser humano comporta, tem autocontrole. Se você tem, está com as rédeas da vida na sua mão, vai criando musculatura. Nas situações difíceis da vida, encontra as melhores saídas. Gente, tem gente que já passou por cada aperto e se saiu bem. Você já viu aquele filme A Lista de Schindler? O cidadão está no meio da Alemanha nazista. Hitler matando todo mundo. E o cidadão consegue uma alternativa para salvar um monte de gente. Que nível de autocontrole? Vocês lembram disso? Ele tinha uma fábrica que trabalhava com materiais tóxicos, fábrica de materiais bélicos. Aí ele chega para os nazistas e diz: ó, todo mundo que trabalha comigo morre. Vocês vão matar mesmo esses judeus? Manda para mim. Pelo menos eles morrem trabalhando. Que eles mandavam um monte de judeus para ele. O que que ele fazia? Puf, no porão. Aí dizia: pode mandar mais, morreu tudo. Puf, no porão. Salvou um monte de gente. Agora, sabe o que que é você ter autocontrole para poder se portar dessa maneira, no meio de um campo de guerra, cercado de fanáticos? O nível de autocontrole dessa pessoa não é brincadeira. Conseguiu salvar a si próprio e mais um monte de gente no meio da loucura. Todo mundo na história que teve autocontrole conseguiu salvar a sua pele e de mais um bando de gente à sua volta. Tá? Então é uma questão de sobrevivência, a gente não sabe o mundo que vem por aí. E a falta de autocontrole fecha as portas da nossa vida mil vezes. Quem já não perdeu oportunidades por falta de autocontrole? Eu já perdi um monte. Não é possível que isso não tenha acontecido com vocês. Fechar portas por falta de autocontrole. Tenho tentado me controlar diante das pequenas contrariedades ou ajo por impulso? Essa é a reflexão. Se de certo modo a pressão das coisas exteriores te houver perturbado, retorna logo a ti. E não fica fora do ritmo, senão enquanto forçado. Quanto menos abandonares a cadência, melhor a dominarás. Se não és reto, retifica-te. Interessante isso, né? Saiu, volta rápido. Opa, perdi o controle. Deixa eu voltar para o centro o mais rápido possível. Opa, olha aqui, estou deixando fulano me irritar. Deixa eu voltar para a sobriedade imediatamente. Saio, vou respirar, vou dar uma voltinha. Voltar para o centro imediatamente. Quando alguma coisa me pega, é sinal de que eu estava desprevenido e virei um jogueto na mão dessa circunstância, um joguete. Tá? Rapidamente vou voltar para o centro, o quanto antes. Já contei para vocês a história do rapazinho na noite de Ano Novo? Também já contei. Eu sou boa de contar causo. A gente estava fazendo uma festa de Ano Novo na Nova Acrópole e a gente tinha um trabalho social e tinha esse rapazinho que estava com a gente desde pequeno no nosso trabalho social. Na época ele era adolescente. E ali ele estava super contente, porque ele estava pela primeira vez na vida dele usando um terno. A gente comprou um terno para ele, estava todo bonitinho. Só que era adolescente, né? Eu estava lá limpando o corredor, lá do nosso espaço que a gente tem lá em Brasília. Estava limpando o corredor, varrendo o corredor, e estava chovendo. Eu senti que ele veio correndo lá de fora, saltitando, correndo, como todo adolescente desmiolado, né? Veio e, puf, caiu no chão. Aquele estrondo, pou, no chão. Gente, eu estiquei a cabeça para ver do que se tratava. Quando eu estiquei a cabeça, ele já não estava mais no chão, estava todo se arrumando, assim, ó, se ajeitando. Ele levantou tão rápido que eu acho que até o chão ficou na dúvida. Eu falei, daqui por diante eu vou cair que nem o Felipe. Vou levantar tão rápido que vou deixar todo mundo confuso. As leis todas da natureza, a lei da gravidade, tudo. Vai ficar todo mundo confuso. Pá, pum. Ou seja, caiu, volta, volta rápido. Opa, olha a besteira que eu estou fazendo. Estou caindo. Volta para o centro. Mais rápido possível. Percebeu que está caindo. Está caindo na irritação, está caindo no mau humor por causa de bobagem. Opa, volta para o centro. O mais rápido que puder. Vou praticar isso. Já parei para observar quais as coisas que me colocam fora de mim e por que razão elas conseguem isso? Por que que fulaninho sempre me irrita? Deve ter alguma razão. Alguma coisa que você não aceita em si próprio e que fulaninho te obriga a ver. Reflete sobre isso, que uma hora você tem que parar de se irritar com isso, com fulaninho, com tal circunstância. Tem gente que se irrita por coisas bobas, extremamente bobas. Por que isso me tira do centro? Reflete sobre isso. Encontra o que que essa coisa está me afetando tanto, porque eu tenho que aprender a resistir a isso. Uma hora eu tenho que passar por fulaninho, que é um chato, e ele não me chatear. Porque várias pessoas passam, porque eu não. Uma hora eu tenho que passar por tal circunstância e não me irritar. Reflete por que as coisas me tiram do centro, por que me roubam a mim mesmo. Para que uma hora você aprenda a não deixar te pegarem mais. Samurais japoneses, eles diziam, a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Quando a espada me corta, porque naquele ponto eu estava inconsciente. Eles agradeciam a espada, ela me mostrou que eu estava inconsciente. Agora eu vou ficar consciente, aí ela não me pega mais. Se estou pintando um quadro, esculpindo uma estátua, ou mesmo escrevendo um texto, vou sempre lá e dou uma mexidinha para ficar um pouco melhor. Quem escreve sabe disso, né? Já parei para imaginar que dá para fazer isso comigo mesmo, com a minha vida? Olhar a maneira como eu tenho o meu dia a dia, dar uma mexidinha, fazer isso ficar melhor. Eu saio de casa de qualquer maneira, não, cerimonial. Vou lá e me despeço das pessoas, dos animais, com vontade, com ânimo de voltar, com gratidão. Melhorei, dei uma corrigidinha no início do texto, minha amanhecida. No trânsito, sempre estressado, querendo chegar primeiro que todo mundo. Não, para pensar que deve ter gente mais atrasado que eu. Gente que está com um monte de problemas da vida, portanto tem tudo para estar estressado. Vai pegando, revisando a sua vida e vendo onde que dá para corrigir, onde dá para melhorar, como quem corrige um texto. Ó, esse parágrafo não está bom. Deixa eu ver como é que eu posso mexer aí. Como eu posso melhorar a maneira como eu faço as coisas, para que seja mais humana. Esses dias eu estava pensando, gente, agora nessa viagem, parou o avião, todo mundo levanta, e eu também, por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Que coisa besta. Próximo avião, vou deixar todo mundo levantar e vou ficar sentada. Ah, essa é uma bobagem. Não é, não. Eu estou revisando o meu texto, uai. Estou revisando o meu texto. Exercícios. Pensar à noite sobre o que me fez feliz durante o dia e anotar. Descobrir o que te faz realmente feliz e não só alegre. Não é a gargalhada da piada que contaram, mas realmente feliz, com uma sensação de bem-estar. Fazer por 3 dias seguidos, pelo menos. Isso te permite ir te achando no meio das coisas que faz só porque todo mundo faz. Se encontrando, encontrando a verdadeira felicidade tua no meio daquilo que você faz porque todo mundo faz. Programar-se uma vez por semana para fazer coisas muito simples e pequenas. Brincar com os cachorros, plantar uma muda no jardim, conversar com uma criança. Perceber à noite que resultado se produziu em você. Às vezes são coisas que dão um grau de felicidade muito elevado, muito puras, perceber o efeito que isso dá em você. Normalmente não damos importância a essas coisas. Achamos que elas são perda de tempo. Reparar no canto dos pássaros de vez em quando ao longo do dia. Reparar. Às vezes eu gosto de ópera, às vezes eu fico observando uns sabiás que cantam lá do lado da minha janela, mas eles têm um fraseado tão longo que qualquer soprano no mundo, a maioria de inveja daquilo. Como são bons os bichos. Como é lindo o canto daquele bicho. E às vezes acordo no hotel nessas viagens e fico sentindo falta do canto do meu sabiá lá do lado da minha janela. Quanta coisa bonita para todos os lugares. Então aprendam a prestar atenção nessas coisas pequenas, bonitas, do dia a dia. E isso são fatores de felicidade. Reparem nas pequenas belezas que vocês estão acostumados a ignorar no dia a dia. E isso é exercício para uma semana. Exercício de quê? De autocontrole. Ajuda muito a encontrar quais são as coisas importantes da vida, para não se deixar abalar pelas coisas desimportantes da vida. E quarta ronda e última, discernimento. Tá? Então, aí tem duas frases só, né, que são do Sêneca e do Marco Aurélio, aí não tem epiteto. Caso alguém me convença, prove que penso ou procedo erradamente, tratarei de corrigir-me, já que busco a verdade que nunca fez mal a ninguém. Mas quem persiste no erro e na ignorância faz mal a si mesmo. Que bonita frase, né? Ou seja, o que, que é que ele está falando aqui? A mesma coisa que a gente falou ainda há pouco. Vou passar a limpo o meu dia a dia. Não vou persistir no erro. Vou tomar consciência e vou corrigir. Vou aparando as arestas do meu dia. Perceber o erro e se manter nele é ignorância. Caiu na minha consciência e eu tenho que procurar corrigir. Tá bem? Reflexões. Eu aceito bem quando alguém me mostra que agi mal ou foi injusto, ou eu fico ofendido. Tenho coragem de me desculpar e refazer o caminho? Quando me perco numa estrada, continuo na direção errada só para não admitir que cometi um erro? Ou seja, eu sou capaz de reconhecer e corrigir os meus erros? Eu fico contente quando alguém me faz ver que eu estou errando? Ou isso afeta a minha vaidade de uma maneira tal que eu prefiro continuar errando do que ser corrigido? Mais uma reflexão interessante, né? Reflitam. Isso é para fazer durante uma semana. Reflexões sobre essa frase. Uma das causas dos nossos infortúnios é que vivemos seguindo o exemplo do outro. Não nos regramos pela razão, mas nos deixamos levar pelos costumes. Então, todo mundo faz desse jeito. E daí? Você lembra da mãe da gente? Mãe, eu posso ir para a festinha? Não pode, meu filho. Mas todo mundo vai, mãe. O que, é que ela dizia? Você não é todo mundo, sábia ela. Filósofa, pelo menos, né? Porque isso está certíssimo. Então, eu vou fazer aquilo que a minha consciência considera como nobre, justo e bom. Eu não vou cair nesse negócio de preferir para o abismo com a multidão do que me salvar sozinho. Vou ter coragem de ser fiel a mim mesmo. Né? Nós nos recusaríamos a adotar, por nossa conta, um costume adotado por um punhado de gente. A moda se generaliza tanto que nós a seguimos como se qualidade fosse sinônimo de quantidade. Então, todo mundo faz, está certo, que história. Na Alemanha nazista, todo mundo concordava com a perseguição aos judeus. Na Idade Média, todo mundo concordava em colocar os infiéis na fogueira. Todo mundo nunca foi sintoma de qualidade. Nunca foi. Aqueles poucos que sejam conscientes são sintoma de qualidade. Massa, não. Massa, muitas vezes, pensa bobagem. Muitas vezes na história. E hoje, inclusive. Achamos que uma rua sem saída é o reto caminho simplesmente porque muitos seguem. Ou seja, vou parar de achar que as coisas são certas porque todo mundo faz. Eu já me senti discriminado porque as pessoas me julgaram superficialmente, rotularam-me de acordo com o que todo mundo pensa. Já parei para analisar se não faço isso com os demais também. Ou seja, se eu não saio rotulando as pessoas por qualquer pequena coisa, esse veio da Bahia. Vai ser difícil botar isso para trabalhar. Não é isso? E esse não sei o quê. Eu rotulo as pessoas? Eu percebo quanto me fere quando eu sou rotulado? Quanto dói quando as pessoas grudam um rótulo em mim e ficam uma expectativa de que eu erre sempre na mesma coisa e não aceitam que eu mude? Não me incentivam a mudança? Me incentivam a permanecer congelado no mesmo erro? Eu não faço isso com as pessoas? Na história já houve muitos momentos em que uma multidão ficou dominada pelo ódio e fez coisas terríveis. Se eu estivesse no meio deles, se eles fossem amigos ou conhecidos meus, eu também faria o mesmo, só para seguir o bando? Se você tivesse na Idade Média, você iria para a praça pública também para ver o pessoal sendo queimado? Achando divertido o espetáculo? Todo mundo estava fazendo. Se você tivesse na Alemanha nazista, você também acharia interessante ficar denunciando onde é que os judeus estão escondidos para ir para o campo de concentração? Todo mundo estava fazendo. Se você tivesse no meio dessas pessoas, teria coragem de dizer não? Se não está dizendo hoje, é provável que também não dissesse naquela época. E a gente tem muitas alienações graves no nosso dia. Ah, hoje a gente não queima ninguém. Queima. Nós temos métodos muito sérios de queimar pessoas. Vai para a internet para você ver. Cidadão chega e diz: Fulano fez tal coisa. Você para para pensar: quem é esse cidadão que está falando isso, gente? Será que isso é real? E se aconteceu realmente, qual foi a intenção da pessoa? Por que que eu vou apoiar calúnia de internet? Não, mas Fulano está falando, deve ser verdade. E aí tem daqui a pouco milhares de pessoas atacando Fulano. Que às vezes não fez nada. Ou pelo menos não fez com aquele espírito que está sendo dito. Cancelamento não é fogueira moderna? Eu penso duas vezes quando vejo uma fofoca na internet, eu saio aderindo e espalhando e reclamando e falando mal de fulano porque alguém disse. Isso é o mesmo hábito de ir para a praça pública ver as pessoas sendo queimadas. É o mesmo hábito. Recentemente aconteceu um fato de um brasileiro que foi preso injustamente nos Estados Unidos pela imigração. Aí não sei quem foi que inventou que ele tinha episódios de pedofilia. Eu sei que isso espalhou no Brasil, feito uma febre. Todo mundo dizendo que ele tinha sido preso porque ele era criminoso, porque era pedófilo. O pobre coitado do rapaz era um trabalhador, não tinha feito nada. Alguém espalhou a fofoca? Milhões seguiram. Vocês souberam disso, né? Milhões seguiram. No Brasil, milhões falando isso. E não tinha acontecido nada, era tudo mentira. Por que uma pessoa apoia uma acusação grave dessa sem prova nenhuma? Por quê? E às vezes até de gente que a gente conhece. Não, mas eu conheço fulano, mas sabe lá, né? Ele deve ter alguma coisa escondida que eu não vi. Ou seja, você confia mais num palpite de internet do que no teu próprio senso. Às vezes uma pessoa que você conhece. Ou seja, continuamos queimando as pessoas. Continuamos. Uma fogueira diferente, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Seguindo a massa. Em atos altamente reprováveis, hediondos, muitas vezes. Vocês sabem o que um cancelamento de internet produz na vida de uma pessoa? Sabe como isso é arrasador? Tem gente que se suicida. E nós somos muito inconsequentes, às vezes, em apoiar coisas desse tipo. Fazemos. Então, cuidado, para que a gente não caia na mesma alienação desse pessoal da história. E podemos estar fazendo a mesma coisa. Eu gosto quando meu filho ou filha fazem a mesma coisa que todos os jovens da idade dele fazem. Gosto que eles sigam a onda. Todo mundo está usando droga, meu filho vai junto. Todo mundo está se embriagando, meu filho está junto. Eu não quero isso, né? Eu quero que meu filho tenha identidade, que não siga a onda. Por que eu sigo? Por que eu sigo? Se eu não quero isso para os meus filhos? Todo mundo odeia fulano, lá vou eu, odeio também. Isso eu acho engraçado, ódio coletivo. Não sei nem o que que fulano fez, mas todo mundo está odiando, deixa eu odiar também. E, por fim, já concluindo, desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Mais uma vez a mesma coisa, né? Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. O que todo mundo gosta, o que está na moda, não é necessariamente bom. Você só estava falando, esse pessoal viveu há 2.000 anos atrás. A humanidade já fazia esse tipo de bobagem. Isso não é novo. Não é novo. Ir na onda porque todo mundo está fazendo, não é novo. Eu tenho um referencial interno de valores para medir se as pessoas estão sensatas ou loucas naquilo que fazem. Às vezes propõem as maiores loucuras. Eu tenho sensatez para dizer, esse pessoal está louco, não é por aí, não pode ser. Eu estou conservando o meu bom senso no meio da alienação coletiva. Quando todo mundo está fazendo bobagem, você diz, opa, pessoal, espera aí. Pais brigando com filhos por causa de inclinação política. Olha, eu digo, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho bom senso para ver esse negócio de dizer, estou fora, isso é loucura. Eu sei me posicionar assim ou estou indo na onda. Cuidado, cuidado. Quantas vezes caímos nessas? E aí, por fim, os exercícios. Quando os meus amigos criticam alguém, vou ter coragem de me calar e não incentivar uma coisa que eu não sei se é verdade. Vou ter essa coragem? Esse é o exercício para praticar. Todo mundo está falando mal de alguém. Eu estou fora, não sei, não vi isso. Por que que vou entrar nessa onda? Quando tentarem me fazer odiar alguém, vou me perguntar honestamente se o que eu sei dessa pessoa justifica uma atitude dessa. Fulano de tal, eu não conheço nada da vida de fulano de tal, por que que eu vou odiá-lo? Não, mas fulano disse, sei lá se o que que fulano disse é verdade. Não vou odiar ninguém, a princípio não devo odiar ninguém de maneira nenhuma, muito menos só porque todo mundo está odiando. Ou gostar porque todo mundo está gostando. Cada vez que algum defeito de alguma pessoa for destacado numa conversa, vou pensar: se fosse um defeito de um filho meu, eu gostaria que dissessem isso? Porque meus filhos têm defeitos, como todo mundo. Eu gostaria que alguém expusesse os defeitos dele ou que alguém falasse sobre as qualidades. Por que que eu não considero que todo e qualquer ser humano poderia ser como meu filho? E não gostar que exponham cruamente os defeitos das pessoas, uma vez que está todo mundo lutando para se tornar o melhor possível, e isso é crueldade. Não gostaria que fizessem isso com meu filho. Por que eu faço então com o filho de alguém? Por que faço? Bons exercícios para praticarem. Enfim, fechando a nossa conversa, já deu para vocês entenderem o que é o exercício. Que a constância na prática de virtudes faça com que possamos reativá-las em nós, como legítimos membros redescobertos de nosso próprio corpo. Tá? Ou seja, que a constância na prática das virtudes possa fazer com que vocês terminem o ano de 2026, olhem as fotografias e digam: eu não sou mais o mesmo ser humano. Eu cresci, minha consciência deslocou. Já não faço mais, não sigo a onda quando as pessoas estão erradas. Já tenho capacidade de praticar nos pequenos aborrecimentos para me tornar melhor. Já tenho a possibilidade de gostar quando alguém me aponta um erro, porque eu tenho a oportunidade de me corrigir quando eu vejo. Enfim, o que você vai corrigir no ano de 2026? O que eu quis trazer para vocês aqui é uma boa oportunidade de pegar esses grandes homens da história, seguir o conselho deles e corrigir arestas que, em geral, muitos de nós, ou quase todos nós, temos. De tal maneira que a gente termine o ano de 2026 e diga: esse valeu a pena. Eu saí muito melhor do que eu entrei. Eu fiz diferença. Eu não vivi em vão. Eu vou deixar o mundo um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu cresci e, através do meu exemplo, as pessoas também podem crescer. Mais uma vez, existe uma passagem da Índia que eu acho muito interessante, que eles dizem que quando uma pessoa erra, copiando um exemplo nosso, um pouco do karma do erro dessa pessoa também é nosso. Sabia? Uma pessoa erra imitando você. O karma daquele erro também vem para você. E para o acerto, é a mesma coisa. O quanto de paz de espírito e serenidade quando as pessoas acertam imitando você. E o quanto podemos e devemos fazer isso. A melhor coisa que podemos fazer pelos aqueles que amamos, crescer como seres humanos. E que o ano de 2026 traga muitas oportunidades de aperfeiçoamento para vocês. E que vocês saibam aproveitá-las bem. É isso, gente. Muito obrigada. Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem: transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.